Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in a Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro Dinheiro Atrai Dinheiro, Use a Lei da Atração para Conseguir Riqueza. Saúde e Felicidade, de Esther e Jerry Hicks, é uma obra de desenvolvimento pessoal e espiritualidade publicada no Brasil pela Best Seller. O livro aplica os ensinamentos atribuídos a Abraham, fonte espiritual apresentada pelos autores, as preocupações com finanças, trabalho, consumo, saúde e bem-estar. Sua tese central é que pensamentos, emoções e atenção moldam a experiência de abundância ou escassez para melhorar a vida material. O leitor deveria transformar sua relação emocional com o dinheiro antes de tentar controlar resultados externos. Em vez de propor planejamento financeiro convencional, a obra oferece reflexões, exemplos e exercícios de auto-observação voltados a identificar resistência, medo, culpa e crenças de limitação. É importante situar essa proposta como uma abordagem espiritual, não como uma teoria comprovada cientificamente. Assim, o valor analítico do livro está menos em promessas causais sobre o universo e mais em sua tentativa de reorganizar atitudes subjetivas diante do desejo, da ambição e da segurança financeira. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a prosperidade é apresentada como uma questão de alinhamento emocional. O ponto de partida do livro é a ideia de que o dinheiro não deve ser tratado apenas como um recurso econômico, mas também como foco de expectativas, crenças e reações emocionais. Os Hicks sustentam que uma pessoa pode desejar maior renda e, simultaneamente, alimentar sentimentos de medo, insuficiência ou ressentimento que a manteriam em conflito com esse desejo. Nessa lógica, reclamar continuamente de dívidas, comparar-se com pessoas mais ricas ou associar riqueza à culpa reforçaria a atenção sobre a falta, e não sobre a prosperidade pretendida. A proposta não é simplesmente pensar em cifras maiores, trata-se de observar qual emoção acompanha o pensamento sobre dinheiro e buscar um estado interno de maior alívio, confiança e abertura. Isso diferencia o livro de manuais de enriquecimento baseados em metas mensuráveis, investimentos ou técnicas de negociação. Seu mecanismo é subjetivo mudar o foco emocional para alterar a experiência e, segundo os autores, permitir que oportunidades se tornem mais perceptíveis. Lido de forma prática e cautelosa, esse ponto pode incentivar o leitor a reconhecer automatismos psicológicos que dificultam decisões financeiras equilibradas. Contudo, a associação entre vibração emocional e resultados materiais objetivos pertence ao sistema espiritual da obra e não substitui análise de renda, orçamento, qualificação profissional ou condições sociais. Em segundo lugar, crenças de escassez são examinadas como obstáculos à relação com o dinheiro. Uma dimensão recorrente da obra é a investigação das crenças que tornam o dinheiro um tema de tensão. Os autores direcionam o leitor a perceber ideias internalizadas, como a noção de que dinheiro é necessariamente fonte de sofrimento, de que pessoas ricas são moralmente suspeitas ou de que desejar conforto equivale a ser egoísta. Para o livro, tais associações criam resistência porque fazem a pessoa desejar recursos e rejeitá-los simbolicamente ao mesmo tempo. A solução proposta é substituir julgamentos rígidos por pensamentos que produzam menos conflito e sejam mais compatíveis com bem-estar. Esse processo é descrito como gradual. Não seria útil repetir afirmações grandiosas que parecem falsas para quem vive uma situação de dificuldade, pois a discrepância poderia gerar ainda mais frustração. Em vez disso, a orientação é buscar ideias intermediárias e emocionalmente aceitáveis, capazes de deslocar a atenção da impotência para a possibilidade. Há um elemento de autoconhecimento relevante nessa abordagem, pois crenças sobre consumo, merecimento e trabalho de fato influenciam comportamentos cotidianos. Ainda assim, o livro tende a interpretar obstáculos financeiros prioritariamente pela lente individual e emocional. Uma leitura crítica precisa preservar fatores concretos, como desigualdade, desemprego, endividamento, acesso desigual à educação e eventos imprevistos, que não são resolvidos por reformulação de crenças. Em terceiro lugar, exercícios de atenção procuram deslocar o foco da falta para o bem-estar. Dinheiro atrai dinheiro não se limita a expor uma filosofia. Ele convida o leitor a praticar exercícios de reflexão sobre desejos e reações. os materiais associados aos ensinamentos de Abraham costumam enfatizar a identificação do que se quer, a percepção de pensamentos que geram desconforto e a escolha deliberada de pensamentos um pouco mais positivos ou aliviadores. No contexto financeiro, isso significa notar quando a preocupação com contas, salários ou compras se transforma em ruminação e tentar recuperar uma relação menos reativa com o assunto. A finalidade declarada não é negar problemas, mas evitar que eles ocupem integralmente a atenção mental. Os exemplos e perguntas propostos funcionam como instrumentos de auto-observação, especialmente para leitores que nunca examinaram como linguagem e emoção se misturam às decisões de consumo e carreira. A ênfase no bem-estar também impede que a riqueza seja tratada como um fim isolado. O livro argumenta que dinheiro deveria circular como parte de uma vida satisfatória e não se converter em obsessão. A limitação é que exercícios de visualização e afirmação não constituem por si um plano de ação. Para produzir efeitos verificáveis, podem ser combinados com registro de gastos, metas realistas, negociação de dívidas e busca de informação financeira confiável. Em quarto lugar, riqueza, saúde e felicidade são reunidas em uma única visão de bem-estar. O subtítulo deixa claro que a obra amplia a discussão além da renda. Para os ricos, saúde, felicidade e prosperidade material pertencem ao mesmo campo de alinhamento entre desejo, pensamento e emoção. Essa integração explica por que o livro não recomenda perseguir dinheiro a qualquer custo. O recurso financeiro é descrito como mais útil quando se vincula à liberdade, conforto, experiências desejadas e qualidade de vida, sem virar medida absoluta de valor pessoal. A consequência dessa visão é uma crítica à ansiedade de acumulação. Alguém pode ter condições materiais favoráveis e ainda sustentar uma percepção de escassez. Caso viva preocupado em perder o que possui ou insatisfeito com comparações constantes. Por outro lado, o livro sugere que cultivar apreciação pelo que já funciona favorece uma disposição mais receptiva para novos desejos. Como reflexão psicológica, a proposta chama atenção para a ligação entre finanças e estados afetivos, frequentemente ignorada em orientações puramente técnicas. Porém, sua extensão para a saúde exige cuidado especial. Não há base científica para concluir que pensamentos positivos ou negativos determinem doenças, cura ou acesso a tratamento. Bem-estar emocional pode ser um complemento importante à saúde, mas cuidados médicos, prevenção e suporte profissional não devem ser substituídos por interpretações espiritualizadas de sintomas ou dificuldades. Por último, a promessa de manifestação exige leitura crítica sobre responsabilidade e contexto social. A característica mais distintiva e também mais controversa do livro é a afirmação de que a lei da atração opera sobre a realidade conforme o foco emocional da pessoa. Os autores apresentam essa premissa como princípio universal e usam relatos e situações cotidianas para tornar plausível a ideia de que alterar a relação com o mundo pode alterar os resultados vividos. Para leitores simpáticos à espiritualidade não religiosa, esse enquadramento oferece uma linguagem para cultivar esperança, intenção e responsabilidade sobre hábitos mentais. Entretanto, a lei da atração não tem validação na comunidade científica como explicação causal para a riqueza, saúde ou acontecimentos externos. O risco de tomá-la literalmente é transformar adversidades complexas em falhas individuais de pensamento, produzindo culpa em pessoas que enfrentam pobreza, doença, luta ou exclusão. Uma análise responsável separa dois níveis. No primeiro, atitudes, expectativas e atenção podem influenciar escolhas, persistência, relações e percepção de oportunidades. No segundo, não é justificável afirmar que toda circunstância foi atraída pela mente ou que sentimentos corretos garantem resultados. Essa distinção permite aproveitar os exercícios de reflexão sem ignorar evidências, políticas públicas, redes de apoio, limites materiais e acaso. O livro é mais proveitoso quando lido como proposta simbólica de reorganização emocional e não como garantia de controle sobre a vida. Em conclusão, dinheiro atrai dinheiro interessa principalmente a leitores de desenvolvimento pessoal que já se identificam com a linguagem da lei da atração ou desejam examinar a carga emocional que atribuem a dinheiro, trabalho, consumo e merecimento. também pode ser útil para quem procura exercícios de auto-observação capazes de interromper padrões de queixa, medo e comparação, desde que esses exercícios sejam usados como complemento e não alternativa à educação financeira e apoio profissional quando necessário. O benefício prático mais defensável da leitura está em tornar visíveis crenças pessoais sobre escassez e em convidar o leitor a relacionar ambição material com bem-estar. Em vez de tratá-la apenas como acumulação, intelectualmente, o livro permite compreender uma vertente influente da espiritualidade contemporânea que associa emoções, desejos e resultados de vida. Seu diferencial entre obras semelhantes é o recorte específico sobre finanças, articulado à saúde e felicidade, e o uso sistemático dos ensinamentos atribuídos a Abraham para interpretar resistências emocionais. Diferentemente de guias de orçamento, investimentos ou carreira, não oferece ferramentas técnicas para calcular despesas, formar patrimônio ou reduzir riscos. Diferentemente de textos espirituais mais abstratos, concentra-se em situações ordinárias ligadas à renda, compras e segurança material. A leitura mais equilibrada preserva seu potencial de reflexão subjetiva, mas rejeita promessas de causalidade universal. Prosperidade sustentável demanda também informação, planejamento, trabalho, relações de apoio e reconhecimento das condições sociais que moldam as possibilidades de cada pessoa. Se você quiser apoiar Esther Hicks, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!